Muito prazer para quem está nos ouvindo. Eu sou o De Brito. Esse é o nosso podcast que irá falar sobre coisas polêmicas, mamilos, mulheres, videogames e tudo mais. Porque, tipo assim, o negócio é chutar a tampa do pinico.
Eu sou o mestre Kordak. Sentem-se nas suas cadeiras, se preparem, pois aqui sairá muitas histórias. Tal como na Caverna do Dragão, o mestre ainda está aqui para guiá-los. Mas
eu sou mais inteligente dos três. É com você, meu filho, meu querido.
E aqui para o Jesus Gaming. Porque só Jesus salva.
E anda de moto.
É moderno.
Solta a vinheta, filho. Solta a vinheta, galera. Então, hoje, meus queridos, nós vamos contar um pouco sobre jogos que tem cheirinho de infância. Eu tive minha infância no interior, vocês tiveram a infância de vocês no interior também?
Não, cara, boa parte da minha infância foi em capital.
Meu também, foi mais capital.
Vim do interior, de uma ilha, toca o sonho de Naruto. Um Abaitetubense, ou conhecido vulgarmente como Abaitewara. Me diga, então vamos começar nossas histórias, meus queridos?
Vamos.
Olha só, jogos com cheirinho de infância. O que nós podemos... Como vivem? Aonde vivem? Como se reproduzem? Descubra agora. Cara, eu tenho três jogos que eu poderia... Três jogos e uma menção honrosa. Como eu sou mais velho de vocês, eu posso fazer uma menção honrosa?
Vai.
Cara, preferencial, mano.
Preferencial, é desse jeito que a gente é tratado. É foda, né? Mas enfim, vamos lá. O meu primeiro jogo, cara, que eu tenho pra contar, sem sombra de dúvida, cara, é Enduro do Atari. Vocês já ouviram falar?
Já.
Cheguei a ouvir falar, se eu não me engano, ainda cheguei a jogar um pouquinho. Mas cara, só com emulador.
Cara, eu joguei, mas foi no emulador que eu joguei também.
Emulador, cara, foi descobrir emulador, acho que eu tinha uns 12 anos. Desculpa, quando inventaram os computadores emuladores, eu tinha 12 anos. Desculpa, deixa eu mudar. É foda ser velho. Enfim, cara, eu me lembro muito do Atari, porque meu pai... Ele comprava uns clones do Atari, da Tectoy, não sei se era clone, acho que foram feitos mesmo, distribuídos mesmo no Brasil. Mas tipo assim, eles eram clone meio que oficial, saca?
Que tipo pirata assim, brasileiro.
Cara, vinham tipo assim, 20 jogos na memória, mas tipo assim, tipo assim, na época, 20 jogos na memória de um console é muito jogo, né? E eu me lembro... Eu me lembro que tinha. Porque, tipo assim, você poderia. Por incrível que pareça, cara, eu pulei a geração Nintendinho e o outro lado do Sega. Como é o nome do outro, do Sega? Vocês lembram?
Não, o Sega CD?
Não, que cara. Antes do Mega Drive. Qual foi o antes do Mega Drive? Master System, eu pulei a época. Master System e Nintendinho.
É, Master System é legal, cara.
Na época do Master System, cara, eu tinha um Atari, só pra vocês terem a ideia do pânico lá de Abaia. Desculpa, quando chegou o Master System Nintendo em Belém, em Abaitetuba, tinha acabado de chegar o Atari.
que é só preto e branco, praticamente.
Cara, não, que... Como assim, Jean? Desculpa,
é,
Jesus.
Como assim, Jean? É.
Não, cara, o Atari não é preto e branco, não. Eu me lembro que tinha branco, amarelo, vermelho... Você vê aquela pista branca, os carrinhos tudo colorido. Cara, eu me lembro que eu joguei muito com meu irmão. Tipo assim, a pista era verde, com uma lista branca no lado, e cada carro era de uma cor. E tu controlava o carro branco. E à noite, cara, era invocado, porque, tipo assim, tinha noite e tinha neblina e tinha o entardecer e tinha neve. As pistas. Tinha, acho que pra época era bem variado, né? Não?
Pô.
Eu me lembro, cara. Eu me lembro. Tipo assim, os jogos que vinham na memória do meu Atari, todos eles eu não ligava muito, assim, sabe? Mas o Enduro era especial, porque eu jogava com meu irmão, porque tinha um negócio de quilometragem, de quanto tempo, quantos quilômetros você andava, né? E a gente anotava e disputava entre nós dois pra ver quem andava a maior quilometragem. E tipo assim, cara, foi especial porque... Cara, é muito difícil você... E, tipo assim, eu não tinha referência de jogo, e pra mim aquilo era alta tecnologia, saca? Ele é um jogo de 83, cara, eu fui jogar de 91, 92, você acredita nisso?
Nossa, velho. O baile até super atualizado na época, né? Se bem que antigamente era difícil correr informação, até no capital.
Antigamente, ai como isso dói. Então, Kordok, qual é o seu primeiro jogo? O seu primeiro jogo com sabor de infância? Conte, compartilhe com nós, por favor.
Meu ainda é segredo, eu passo a vez pro salvamento. Vai, Jesus, salva um aí, vai.
Vai, Jesus, vai. Você é o nosso checkpoint. Vai falando.
Cara, o meu primeiro jogo, que foi meu primo me deu o videogame dele, porque ele tinha comprado outro jogo, outro videogame.
Foi eu já ganhei muito videogame, assim, tipo assim, ninguém quer, pega aí.
Isso mesmo.
Eu não tinha parente assim, cara.
Assim, o único jogo que ele tinha, que era dele, né, era o Revenge of the Ninja, do Sega CD.
Nossa, cara. Eu tive o Mega Drive com o Mega CD. Eu lembro vagamente desse jogo. E, tipo assim, jogos... Pra quem não sabe, era um jogo de... É como se fosse point click, né? Não, Jesus?
Quem conhece esse jogo, se lembrar também, ou até mesmo pesquisar, cara, como se você estivesse vendo um filme, ou até mesmo um desenho interativo, que você controla o teu personagem. Tu vê a animação, espera, assim, aparece as setas, né? As setas, os botões, o que você tem que fazer. Cara, eu achava muito firme isso.
Deixa eu adivinhar, tu esperava o cara morrer só pra ver qual era a animação de morte. Eu fazia muito isso.
Cara, isso mesmo. Às vezes, cara, eu só jogava. É só pra eu errar de propósito, cara, pra achar
pra
graça.
Morrer, pra morrer naquela parte específica.
Não, cara, mano, vamos confessar uma coisa. Às vezes é mais divertido a gente morrer pra ver a cagada acontecer.
É verdade.
E jogar. Que viu pra cima do Mario, né? Que prefere morrer do que perder a vida.
Não, na parte do Mario,
ai,
cara...
Ah, isso doeu, Kordok. Essa, tipo assim, cara, essa foi... né? É tipo assim, né? É tipo quando você vai jogar... Não sei se o pessoal joga Fortnite, né? E fala não. Assim, olha, eu gosto de começar o jogo porque eu engano todo mundo. Aí você pergunta, por quê? Porque eu sou muito picareta. Entendeu? Quem joga o jogo vai entender.
Cara, o mais clássico na parte do jogo de Mario é matar o Yoshi.
Quem nunca?
Cara, quem nunca sacrificou o Yoshi pra se salvar? Me fala.
Sabe o que é engraçado? O filho da puta do Yoshi. Ele, no jogo dele, ele faz o inferno pra salvar o bebê Mario, pra no final descartar ele assim, como se fosse um pedaço de bosta. Nossa, velho, que merda.
É a política do capitalismo, cara. Os animais saem pra morrer.
Ou pra comer. Então, Kordok, cara. Ah, desculpa, termina aí, Jesus.
Não. Pô, é só pra assim, aí sim, né? Assim, pra mim, que uma pessoa que tava começando a jogar videogame, né? Foi um jogo perfeito, sabe? Porque ele é um jogo difícil de jogar, sabe? Um jogo, assim, bem fácil de controlar, as configurações, os gráficos, assim, era bacana. Então foi
pra época. O gráfico não era bacana, aquilo era bruxaria pra época. Costumava jogar
aquele jogo era
Mario e tu vê um filme, interativo, velho.
Aham.
Altas tecnologias pra aquela época, bicho. Isso.
Não, tem gente que não gosta do Mega CD, cara. Vai jogar Exterminado do Futuro, Exterminator, do Mega CD, do Sega CD, que é um, tem umas músicas, quando eu vi a primeira vez pela cutscene, naquele console meio periférico. Não sei se eu posso falar o Sega CD, console ou periférico? Dá uma ideia aí, vocês.
Cara, na moral, ele tá mais pra periférico do que pra console, na minha opinião.
É, porque mais periférico.
Lançaram um console que era integrado, que era um, tipo um Walkmanzinho, eu lembro desse.
Uhum.
As pessoas não têm noção, mas é fantástico você ver um negócio de dois bits e mudava como um negócio de um filme. Tudo certo que era uma bosta a imagem, né? Hoje em dia a gente vê com uma bosta, né?
É. Mas na época aquilo era topzão, cara.
Não, aquilo era bruxaria na época, velho. Não é possível, aquilo não é coisa de Deus. Desculpa, Jesus. Quer finalizar aí, Jesus? A gente te interrompendo?
Não, eu já finalizei mesmo.
Já? Agora vamos para o hacker do hack, o cara que já nasceu cheatado, nosso Lorde de Kordok.
Cara.
Toca a música do Sephiroth aí.
Eu não,
qual o seu jogo, chefe?
Na moral, eu sou um cara da paz. Assim, julgue. O primeiro jogo não foi meu primeiro jogo de
Olha, fato, o Sephiroth também só cria paz. Ele quer destruir o mundo pra não ter mais humano, não ter mais guerra. Pronto, cara da paz.
Da paz.
O Tio Ramadara também era do cara da paz. Ele queria fazer todo mundo virar comida de planta e não ter mais guerra. Não tem mais guerra, ele tem paz, pô.
Meu plano é outro. Eu já puxei Jesus pra gente por causa disso. Opa, falei demais.
esses caras da paz, das paz, que eu fico preocupado. Principalmente o cara que tem uma pá na mão, já fica meio, ei, rapaz. Tem alguma coisa errada aí.
Tu já que cai.
O meu jogo, gente, não me julguem, por favor.
Já estamos julgando.
Eita, muito errado. Eu vou ser muito zoado. Se chama 101 World Smash Ball.
Não faço nem ideia que demônio de coisa é essa. Manda uma foto aí pra gente aí pelo negócio aqui.
Cara,
deixa eu ver a cara do negócio aqui, vai ser bom mesmo.
Hello Kitty.
Jogo da Hello Kitty? Tu não tem vergonha nessa tua cara?
Kitty, cara? Sério?
Sério? Sabe aquele joguinho de antigamente, que era tipo um rockzinho que tinha?
Não.
Que eram duas travinhas que jogavam uma bolinha e tal?
Eu sei qual é.
Ah, um rock, pois é, um de rock, entendi.
É um jogo tipo de rock. Esse Sunrio, ele é um jogo de rock, entendeu? Que ele pegava multiplayer e tinha mais de 30 fases, cara.
Toma um minutinho. Tira a música do Sephiroth e bota a música da Hello Kitty aí.
Pariu. E o que acontece? Na época eu tinha uma locadora, esse foi o primeiro jogo que eu comprei pra locadora.
É, tinha uma locadora, nenene. Eu era um menino superdotado.
Eu não era um menino superdotado, eu só juntei o dinheiro do meu serviço e comprei um videogame.
Presta atenção, Kordok, presta atenção. Nessa época, eu brincava de MMA com meu irmão. O Jesus.
Eu pensava na maneira capitalista pra montar a taberna do dragão, mas enfim.
Eu jogava Petpack, eu jogava.
E tu tinha uma locadora, velho.
Eu pensava da seguinte maneira. Eu queria dinheiro, ponto.
Não, cara, tipo assim, cara. É que nem aquele, eu já falei isso. É que nem aquele cara, vamos jogar Dark Souls todo mundo. Vamos começar todo mundo no level 1. É, eu começo com um pedaço de pau e um escudo. O Jesus começa com uma lança. Tu começa com o Tiranossauro Rex que cospe laser com armadura de ouro. E uma não, Dragon Slayer na tua mão. Porra, velho, aí não dá, né, jogador? Aí tu pergunta pra você, porra, cara, tu gastou gold? Claro que não, velho. Consegui tudo sozinho, vai se fuder, velho. Aí tu vai ver o nível do cara, o cara nível menos um. Não tem como, velho.
Mas esse jogo.
Tu tá jogando tinha... a vida no pay to win, velho. Não vem com esse teu papo furado. pay-to-win. Tô só te ligando.
Aquele puro pay-to-win aquele.
Eu faço
não, cara, é tipo, é nível, é pay-to-win, tipo, nível, Não, estilo Battlefront 2, cara.
Battlefront 2.
Estilo e mestre, cara.
Aquele pay-to-win só zero o jogo se tu pagar. Tu tem que comprar o jogo e comprar o final do jogo.
Aí sim.
Voltando. Aí eu pergunto para os nossos. Não é telespectadores, rádio espectadores, eu inventei isso agora.
Estrada, carretel.
Se o cara não é pay to win, toca a música da Hello Tiki de novo, dá um mix aí. Vai, continua.
Mas. Eu não é uma pobre criança de 7 anos.
Sete. O cara, velho, vai se fuder, cara. O cara tinha uma locadora com 7 anos. Tu vai me dizer que não é pay to win, velho?
É, eu trabalhei, cara. Deu trabalho arrumar esse videogame. Eu lembro que eu paguei R$95.
É, R$95 na época era muito dinheiro.
Na época era uma fortuna na época.
Era um salário, chegou a ser um salário, né? 90, 100 reais era um salário.
Era quase um salário, cara.
Não, era 100 reais, era um salário.
E o salário com 1 real tu comprava 12 ovos, eu lembro disso.
Eu saía vendendo bombons de chocolate que eu fazia em casa. Aqueles pirulitos de chocolate, sabe? O pessoal vende pra caramba na Páscoa, eu vendia o ano inteiro. Eu juntei
muito dinheiro pra comprar um videogame. Você é um burguês capitalista safadão, nós já entendemos isso.
É, foi pra voltar a caverna do dragão, mas é meu detalhe.
Vai pra Suíça! Vai pra Suíça!
Eu já não falei que eu não posso ir pra Suíça, cara. Lá é muito batido. Mas enfim, continuando a história. É, eu comprei esse jogo, tipo, a preço de banana, ele foi 50 centavos na época. Sabe aquele jogo que ninguém quer e tá todo mundo passando pra frente? Qualquer coisa que vier lucro?
Como diria o senhor Wilson, um freaking fucking games.
Pois é. E tipo, foi o primeiro jogo que eu coloquei no locador. Tinha uma cambada aqui até lá, tipo, 7, 8 da manhã, me acordar.
Te acordar pra trabalhar, velho.
Tipo...
Imagina acordar com 7 anos dormindo no cursinho. Já viu aquele filme Poderoso Chefinho? Aí se levanta, bota o terno e gravata, bota o óculos preto. Oh, pois não, filho, gente, por favor.
Pois é. É tipo, eu tinha que sair, eu nem tomava café nem nada, eu tinha que. O pessoal trazer, ele já até, às vezes nem precisava rapidinho, que ele já trazia um pão pra ele tomar café.
Deixa eu ver se o The Boss chega com uma bandeja de ouro com pão com mortadela lá, ó. Daqui chega.
É, né? Aí eu pegava, pagava lá pra eles quando eles já. E tipo, a galera começava a jogar esse joguinho. 7 da manhã, saía da minha casa 2, 3 da manhã.
O cara chegava 7 da manhã pra jogar Hello Kitty no hockey.
É, cara, eu não entendi porque diabo até eu jogar a primeira vez, não prestou. Porque assim.
Olha, cara, tu é tão hacker que o antivírus te pegou, olha, tá ouvindo os latidos? O antivírus te pegou,
mano. Não é? Mas sim. É, o que acontece? O cachorro do vizinho que não para de latir, né? Coisas da vida, né?
Hackeia ele, vai, hacker, vai lá, cheater. Hackeia ele. Pede pra nerfar, noob.
Aí. O que que acontece?
Eu fui jogar
a primeira vez esse jogo, pessoal, depois de um mês da locadora aberta.
Cara, bom. Você jogar essa... A pergunta, era bom?
Não, mas sabe aquele jogo que não é bom, mas não consegue parar?
É, eu conheço alguns.
Pois é, aí começou a rolar campeonato lá na locadora e tal, na época.
Rolava é como diz o ditado, né? Não, basta o jogo ter um multiplayer que seja se divertido, o resto que se foda, né?
Pois é. E tipo, um jogo ter mais de 30 fases no co-op, cara, isso era raridade.
Caralho, velho.
Eu não aguentava, mas a fita aguentou e tipo, eram 30 fases totalmente diferentes uma da outra.
Eu entendi, o jogo era foda. Depois você faz o seguinte, você bota as fotos no nosso Facebook do Tapioca Cast, que eu quero, eu faço questão de ver essa merda.
Quero ver também. Eu tô fugindo.
E digo não mais,
eu baixarei essa parte da minha época.
Baixarei a ROM para jogar. E jogarei a ROM. Está comigo, Jesus?
Qual é a segunda?
Eu tô.
Então baixaria essa ROM, depois você procura. Mas tipo assim, é, o jogo da Hello Kitty, tu lembra dele como jogo de rock da Hello Kitty ou tu lembra alguma coisa dele? O nome dele?
É, o nome dele era Sunrion World Smash Ball. O jogo.
Caralho! Eu lembro desse jogo, velho. Tinha Baitetuba, agora tu mandou a imagem, eu lembro dele. Era bom,
esse,
cara.
Esse jogo, o jogo do capeta.
Eu lembro dele, cara. Cara,
falou quando tu começa a jogar e realmente avança, bicho, tu não consegue largar o controle, porque não parece ser um jogo da Hello Kitty.
Então, joga o jogo da Hello Kitty Rocker. É bom. Então, pô, deixa eu mudar. Ô, DJ, faz o seguinte. Tira a música da Hello Kitty agora. Toca a música do lendário Metal Warriors. Cara, quando eu vi esse jogo a primeira... Eu sou fã de Gundam. Não sei quem pessoal gosta de Gundam, mas eu sou fã de Gundam, cara. Quando eu vi esse jogo, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu joguei esse multiplayer, cara, que vocês não têm no jogo. Eu joguei muito esse multiplayer, cara. Desafio qualquer um de vocês no multiplayer do Metal Warriors. Não dos nossos ouvintes, né? Porque senão eu vou levar porrada, provavelmente.
Quase certeza.
Mas de qualquer um de vocês dois podem vir. Não, cara, e tipo, é... foi um jogo que me marcou, embora eu gostasse, eu tivesse Mega Drive com Mega CD também, ele me marcou muito, cara, porque ele foi um jogo que, tipo assim, além de ter um multiplayer foda, tu poder sair do bonequinho, cara, fazia toda a diferença no jogo, cara. Tu podia abandonar a tua unidade, saca? Só que, como todo, tipo assim, pra zerar o jogo ele é meio enjoativo, mas o multiplayer dele, cara, ele é muito bom e ele me marcou, cara, a minha infância. Porque foi meu primeiro contato com, tipo assim, com meio que, entre aspas, bem grande, um Titanfall. Ele é basicamente um Titanfall de 8-bits, de 16-bits, né? Não sei se vocês concordam comigo. Vocês lembram desse jogo?
Não.
Não me lembro muito bem, não.
Ele é basicamente um jogo de robô, cara, que tu podia sair do robô. O jogo era muito bom, cara. Era muito bom, cara. Era muito bom, cara. Muito bom mesmo. E tipo assim, ele foi feito pela LucasArts, vocês sabiam disso?
Nossa, então com certeza. Nossa. Naquela época a LucasArts era selo de qualidade.
E basicamente é um jogo de ação e plataforma produzido em 1995, cara. Ou seja, era um jogo na época, cara. O jogo ele era muito top, cara. O que me impressiona até hoje, cara, é a jogabilidade deles, que até pro dia de hoje não envelheceu. E ele me marcou minha infância porque foi o primeiro jogo de robô que eu joguei, e eu sempre fui apaixonado por jogos de robô. Por isso que eu jogo Titanfall furiosamente até hoje.
Nossa, eu tô com vontade de jogar Titanfall de novo, cara.
Nossa, cara.
Jogar no PC é uma tristeza hoje em dia.
Cara, no PS4 é a melhor coisa do mundo, cara. Eu jogo esse jogo furiosamente no Titanfall, cara. Te desafio. Na verdade, desafio qualquer um que ousa me enfrentar no Titanfall. Se tiver interessado, nós vamos criar um
social.
É, um social lá, que é bom que dá pra criar um social lá da gente. Se só tiver interessado, acho que alguém escutar esse podcast, a gente vai fazer. Agora, dá um pause, DJ. Mudando agora. Você, Jesus, sua vez.
Cara, o segundo jogo que, assim, que marcou bastante a minha infância foi o Top Gear do Super Nintendo, né?
Toca o som, DJ!
Cara, assim, porque assim, cara, sempre que eu falei do primeiro, né? assim, o meu primo tinha um videogame e ele me dava, né? É, foi a mesma coisa. Porque nessa hora que ele me deu o Super Nintendo, já tinha lançado o Nintendo 64, já tinha lançado. Aí eu sempre ficava um pouquinho atrás, né? Aí agora que eu ia experimentar os jogos da era do Super Nintendo, né? Cara, o primeiro jogo que eu aluguei numa locadora, que chamou muito a minha atenção, porque eu era fã de carro, né? Nunca tinha jogado também jogo de corrida, né? Aí eu falei pro dono, assim, um jogo de corrida bacana que tem aí. Ele falou, cara, pega esse aqui,
vai. Aí o dono vai, assim, tira o Atari, assim, tira a poeira dele e coloca o Enduro pra ele jogar.
Não, mas aí tinha só o Super Nintendo, né?
Ele vai, tá. ele pega a fita lá, Atari Classic do Super Nintendo.
Cara, a primeira vez quando eu liguei ele, cara, aí me chamou muito a minha atenção desse jogo. Cara, a música, eu achei muito firme a música. Aí quando eu comecei a jogar, cara, aí assim, cara, eu me senti como se estivesse jogando um jogo de simulador, sabe? Mais ou menos. Porque esse jogo,
como era a nossa imaginação na época, né, cara?
Aí era muito firme, né?
Eu fui jogar Need for Speed Most Wanted pro PS4, achei o gráfico um lixo, é sério, eu achei feio o gráfico. Eu jogava e eu vim de jogar de Enduro.
Naquela época eu achava top pra quem jogava Enduro.
Não, é porque, não, mas sabe, porque eu fui ver o Project Car, não, o do PS4, o de carrinho lá, como é o nome? É um Project Car mesmo do PS4, do Xbox. Eu fui ver o jogo, caralho, velho, que jogo bonito. Eu fui ver o comprador de For Speed. Nada contra, o jogo é divertido, mas achei o jogo feio. E naquele o Jesus falando que achava o Top Gear um simulador, caralho. Como era a nossa imaginação, né?
Porque assim, o motivo principal que eu achava que era um simulador porque tu tinha que comprar peça pro teu carro. Eu gosto de pneu.
Gasolina. Então, esse aí é o de... Esse de carro que você tá falando, o Gran Turismo, é do Top Gear 2, né?
É o Top Gear 2, cara, que pode modificar um, não
podia. É o Top Gear 2, isso mesmo.
Ah, porque eu não sei porque tu tá dando essa confusão, porque provavelmente, como tu jogou em locadora?
Foi em locadora.
Em locadora, tipo assim, não tem nome, tipo, Top Gear 1, 2, 3, tu Top Gear.
Uhum, eu acho que é isso mesmo.
Tu quer o Top Gear mais novo ou o Top Gear mais velho?
É só o top.
Desculpa, eu vi o jogo do PS4 e joguei Driver Club do PS4. Desculpa, eu vi o Project Car do Xbox One e vi o Driver Club do PS4. Tipo assim, caralho, jogo lindo e maravilhoso. Eu fui jogar o Need for Speed Most Wanted. Ele é bem mais divertido, mas eu achei o gráfico um lixo. Nossa, que gráfico feio. O cara que jogava Enduro e achava o máximo. Pra você ver como os jogos hoje em dia são uma coisa descartável, né, galera?
Uhum.
Porque, tipo assim, naquela época, eu me lembro que eu tive de encher o saco dos meus pais por um ano pra eles me darem a fita do Enduro, que era a fita do cartucho. Eu jogava alugado o cartucho do Enduro. Só ele. Ele mesmo, pra saber que fazia mais quilometragem. E tipo assim, eu achei do Gran Turismo. Desculpa, eu achei Need for Speed, Most Wanted do PS4 feio. Como que as coisas são. É, também naquela. É engraçado, né? Porque eu acho que tudo tem a ver com a oferta e com a procura, né? Hoje em dia, como tem uma oferta muito grande de jogo, a gente tem um senso crítico maior, né? Na época, como a gente não tinha muita escolha, né?
A gente não tinha muita escolha. Escolha a gente até que tinha. A questão é. Não do Jurassic Park, tá?
Jurassic Park não. Respeite. Toca a música do Naruto aí. Respeite a vila oculta de Abaetetuba. O lema da minha cidade é Abaetetuba, The City of the Future, a cidade do futuro.
Pois
respeite
é.
Minha cidade. A cidade também do da cachaça e do Miriti.
Miriti, pessoal.
É, lá tem o Miriti Fest. Vocês não tem o Miriti Fest, nós temos. Respeite, é um ponto.
Desculpa, né?
É um ponto turístico do Brasil. Respeite ele. Está entre as 9 maravilhas do mundo. Continue, por favor.
Pois é. Querendo ou não, naquela época, como a gente era muito jovem, nós tínhamos uma visão de mundo diferente. A gente não tinha uma demanda gráfica tão alta. Até porque o que a gente via pra gente já era o máximo que se podia alcançar.
Verdade.
Não concordo. Não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque você tá falando da sua época. Na minha época, não era assim. Na minha época, tipo assim, cara, na minha época, em 1993, desculpa, 1995, eu tinha um Super Nintendo, eu tinha um Mega Drive, eu tinha o máximo da tecnologia, não existia nada além daquilo. Ou existia?
95 não, cara.
Não, 95 não.
Foi só em 2000. 95 eu estava começando a existir ainda nessa vida.
Então tá bem, cara. Tava aprendendo a andar ainda.
Nossa, velho. É nessas horas que nós percebemos. Assim, dói a costa. Assim, a costa dá uma apertadinha assim. Saca. Aí, pô, é foda. A gente percebe que o negócio tá ficando feio. Tipo assim, então assim, quando você se refere, fale sobre a sua infância, não compare com a minha. Que a minha foi melhor porque eu sou mais velho, respeite mais velho.
Ok.
Só ele.
Eu tinha um Super Nintendo e um Mega Drive com Mega CD. Acho que a única coisa além que eu não compro foi o 32X, que velho, quando eu comprei o 32X pro Mega Drive, foi uma decepção tão grande na minha vida. Eu tinha dois jogos do 32X, um jogo de luta de dinossauro, que era horrível, e um outro jogo de luta que também era igualmente horrível. E eu só jogava Mega CD. Sem contar, velho, a fita que eu comprei, eu cheguei a comprar duas fitas, a fita eram R$70. R$70 naquela época era muito dinheiro, cara.
Se não é, eu comprei o meu fichou e paguei um salário mínimo com 95, R$75 daqui, um salário e meio?
Quase, acho que não é nessa época. Em 95, eu acho que o Fernando Henrique já tava com aquelas brigas que ele não. Eu lembro muito, muito bem de 95, porque tinha umas brigas que queriam que ele diminuísse o valor do real, mas ele não queria diminuir, né?
Ó, acabei de dar uma gulgada aqui, cara. O salário mínimo era R$100.
Caralho, eu paguei. Meu pai, na verdade, pagou você, porque eu não sou hacker. Eu sou uma pessoa comum, sou um capitalista maldito que não cordoc. Eu, tipo assim, eu me lembro que meu pai falou quando falaram assim, tipo, ah, R$75, ele. Puta que pariu! De tongo em tongo, tu não é o pessoal do caseta. Como? Ah, como eu queria, tinha passado direto e tal. Ele foi e comprou a primeira fita, velho. O jogo era muito ruim, cara. Né? Muito ruim. Detalhe, eu ganhei esse 32X de presente. Eu não lembro de quem, mas eu lembro que eu ganhei de presente usado, assim, tipo, toma. Eu tô no surradão. E tipo assim, cara, eu acho, eu tô com meu Megazord, meu Mega Drive, tipo, ó, meu Deus, meu Mega Drive completo. E foi triste mais ainda o meu 32X, porque o meu Mega Drive, a história dele, que meu pai foi basicamente simplificando, ele foi comprar no Paraguai meu videogame, ele voltou, o ônibus virou. Eu pensei, no jornal saiu que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Porque debritos não morrem, eles matam a morte.
Eita.
Principalmente o Hokage, né? Meu pai era o Hokage, né? Então ele não morreu. E tipo, ele voltou. Surgindo dos mortos. Eu pensei que ele tinha morrido, eu te juro. Que eu li no jornal o nome dele, eu lembro disso. Aí minha mãe, não, ele não morreu, não. Tipo, super calma, assim. E de repente ele liga e fala assim: não, eu não morri. Além de não ter. Sabe aquele grande herói que volta da guerra? Além de não ter morrido, ele tava com o Mega Drive debaixo da mão dele. me diz exemplo maior do que esse, cara. O ônibus virou, ele se bateu e tal, mas ele ficou de boa. Aí, tipo, e morreu gente, foi feio o acidente. Aí, tipo assim, e eu fico tão puto desse 32X que ele queimou a porra do meu Mega Drive que meu pai me deu, vocês acreditam?
Eita, queimou?
Ele queimou, velho, meu Mega Drive. Aquela bosta, e queimou meu Mega CD.
Eu deixei aquela felicidade no ambiente.
Cara, eu fiquei muito puto, que vocês não têm noção. Eu vendi essa. Eu joguei fora o meu 32X. E jogar fora um negócio desse naquela época. Não, e o filho da puta, ele queimou meu Mega Drive, queimou meu 32X, mas ele não queimou.
Como assim, Lúcio?
Bicho, que merda, velho. Eu joguei fora ele. Eu joguei ele funcionando. Só pra ter o gostinho de ter quebrado. Eu quebrei e joguei fora. Tanta raiva eu fiquei com ele. O meu Mega CD eu vendi e meu Mega Drive eu guardei. Eu só pra acertar. Hoje eu gastei. Eu me lembro que eu gastei pra consertar ele. Hoje eu ainda tenho ele, vocês acreditam? Ele vive ainda. Porque ele é uma lembrança do meu pai. Muito forte do meu pai, né? Meu pai ainda tá vivo, obviamente. O pessoal pode pensar que ele morreu, mas tipo assim. De quão foda foi. É, tipo assim. Ele, tipo assim, já viu aqueles filmes que tipo, se todo mundo pensa que o herói morreu e ele ressurge assim do nada?
Aham.
Pois é, cara, e eu consertei, ele gastei 300 pau pra trocar tudo que tava quebrado nele, depois de anos parado também, né? Mas ele tá rodando de novo e eu tô pensando em comprar de novo, equipar ele de novo, completo.
É, cara, sem essa fita...
Sem o 32X, por favor, né?
Deixa o 32X de presente.
Eu joguei até o cabelo, seu maldito.
É, cara, eu já falei, cara, é aquela história dos jogos, é fita multi-suada.
Não, aquele, eu acho que no passado pra mim era amaldiçoado, acho que tinha as almas de todos os Mega Drive que tinha filmado anteriormente.
Tem que chamar o Jesus de Chico, quando eu tenho 32X, então.
Lembrei do nome do filho da puta que me deu isso. Foi o Rodrigo. Se tiver o Rodrigo, vai tomar no seu cu, eu lembro de ti. Ele era amigo do meu pai. O pai dele era amigo do meu pai. Tipo assim, eu me lembro que eu fui na casa dele e tava largado lá. Eu lembrei agora, tipo, sabe quando deu aquele flash? E ele falou pra mim, eu lembro que ele me deu. Ele falou, cara, eu não tô usando. Pega pra ti aí. Eu falei, porra, tu vai me dar o acessório do negócio. É, cara, tem um Super Nintendo agora, tipo. Como assim, cara? Mega Drive é melhor. Não, pera aí, eu não quero essa merda, não. Ele não tinha Sega CD, ó, Jean, só pra deixar claro, ele não tinha Sega CD, né? Aí, tipo assim, em vez de ter comprado o Sega CD, comprou o 32X. Aí ele me deu o coisa e eu coloquei, ele queimou. Seu filho da puta. O já tá de Tiago.
Ganso de debilito.
Não, é engraçado que eu lembro de eu ter pegado ele. Eu tirei uma Mega Drive e levei o Mega Drive de outro colega meu. Eu testei muito no Sega CD e falei, velho, que vivia conectado, meu, né? Era o Megazord, né? Pra desconectar aquilo depois de conectar, né? Aí eu testei o meu Mega Drive, toquei a fonte, testei tudo, tá tudo queimado. Aí quando a gente meteu o bichão, rodou. O jogo podre. Enfim.
Que a pessoa respira fundo e diz: ah, que pariu.
Vale. Eu não falei só isso. Ah, tudo bem. Continua, onde é que a gente tava mesmo? Quem é que tava falando mesmo?
Era eu.
Jesus.
Continua, Jesus.
Só finalizar, cara. Eu achava muito firme o negócio que você tinha que se preocupar com a sua gasolina nas corridas. E tinha aquele papo de cara. Tinha aquele papo de pit stop. Tinha que. Se tu comprou gasolina estendida, né? Tem que parar lá, espera encher, né? E cuidar com os outros corredores não te passarem ainda. É, eu achava muito firme.
Não, isso era muito firme pra pedir mesmo, cara. Eu lembro que às vezes eu ficava puto, que eu tava lá em primeiro lugar, tranquilão. Quando eu ia abastecer, eu ficava em oitavo.
É selado,
meu amigo. Se tinha que abastecer, cara, no máximo tinha que ficar uns 2 segundos só.
Era chegar a dar só aquela balançada no combustível e sair rodando.
Tinha que fazer igual o Fusca, só passa no posto e vai.
Eu sento o cheiro do álcool e manda a ficha.
Não é? Uhum.
E agora quem é? Sou eu de novo? Voltou pra mim de novo? Ah, é você.
Eu como o segundo.
Toca a música. Começa com a música do Sefirot aí. Vamos lá, capitalista mirim. Continue.
Cara, eu tenho que confessar, eu era um capitalista mirim. Como eu falei, eu tinha uma locadora, né, e tal. O segundo jogo que eu me viciei da locadora...
Ele fala com orgulho, né? Eu tinha uma locadora, eu viciava.
É aquele já se jogando na cara. Eu tive uma locadora, vocês não.
Cara, não, é aquele momento que tinha o Patinha, sabe? Quando tinha o Patinha. Não,
eu tive uma locadora com 7 anos. E eu não sou hacker. Eu não tô hackeando a vida, não. Claro que não.
Não.
Pois é. Continue.
Esse jogo, ele me marcou porque foi o único jogo que eu... Calma. Não se apresse. Não se afudegue.
Olha, a EA Games falou a mesma coisa pra mim, cara. Quando ela me encarcou pro Star Wars, mas continue.
É. Eu sei, cara. Eu quase tomei essa também.
Mas... era pra tu ter tomado, pelo menos pra tu sentir o gosto do pior ser um proletariado, seu maldito. Continue.
Mas sim.
E não para a música pra ser filhote, não, quando você vai tocando.
Como?
Só muda a música pra falar o jogo.
Como eu era um capitalista mesmo. Tipo, eu já tinha conseguido mais um videogame na época. Claro, pra que eu consegui mais um videogame? Eu ocupei esse videogame até eu terminar. Não, cara, eu não consegui ganhar dinheiro com esse videogame porque eu ocupei. Eu parei de trabalhar, parei de viver até eu terminar o Metroid, o Super Metroid.
Bota a música. Sério, velho. É, o jogo bom, é Metroid, é legalzinho.
Cara, mas tipo assim, sabe aquele jogo que tu começa a jogar, que tu tá puto da vida e o jogo consegue te acalmar?
É, o Metroid não é o Metal Wars, mas é um jogo bom.
Esse jogo bom.
Mas, cara, sinceramente, cara, nesse Metroid eu sempre ficava perdido no mapa, olha. Né?
Bota a música do Metal Warriors aí, perdendo uma vida.
Pois é, cara, eu lembro que eu ficava jogando lá direto. Tinha que comprar mais uma fita, porque né, tinha um menino lá que ele ficava no meu ritmo também. Ele sentava e jogava 10 horas de Metroid direto.
Nossa, velho, 10 horas é muito tempo, cara.
O cara aí chegou no hype que ele zerava o jogo do Super Metroid todinho, pegando todas as armas em 2-3 horas.
E já, tu jogava no máximo mais 5 horas no Mega CD que ele descarregava, você lembra disso? Ele parava de rodar o CD. Aí ele de abrir e fechar de novo pra ele rodar.
Pô, tinha que dar corda.
É. Chegou a lembrar disso, Gil? Chegou a virar o teu Mega CD pro lado pra ele funcionar, tipo o PlayStation?
Já. Te falaram que tinha uma dica que deixar ele cabeça pra baixo e ficar jogando.
Cara, eu fiz isso, cara.
E funcionava?
Olha, cara. Olha, comigo, pelo menos, funcionou, sabe? Mas chegou uma hora
que... Tá bem.
Chegou uma hora que... É, isso é fácil. Chegou uma hora que estragou meu videogame também, né?
O que estraga, a única coisa que estraga o Mega CD, cara, é o 32X, é a única coisa que estraga, cara.
Ele pegou uma trauma, né, ele pegou.
Eu já falei. E galera que tá ouvindo aí, na moral, vai fazer uma vaquinha, a gente compra 3 caras de 32X pro Brito. Tem que começar a aventura dele de Brito Jones contra o 32X.
Até chegar o aniversário dele. Uma grande surpresa tem aqui desse pacote pra você. Pra lembrar das velhas infâncias.
Vocês querem me matar mais cedo, né? Não é possível isso. Né? Vocês querem que, como eu sou mais velho, vocês querem que eu morra logo, né? Não é possível isso, né? É muita falta de sacanagem isso. E bota uma música a gente perdendo outra vida no Metal Wars, que eu gosto da música. Então, continue, discorra sobre esse joguinho meia boca. Bota a música do Metroid aí que eu esqueci de mandar botar.
E tipo, o que mais me fez gostar dele foi que assim, até então eu não sabia que estamos usando uma mulher e eu não vou protagonistas em jogos.
Seu machista opressor, teu capitalista machista opressor, vai se fuder, vai perder outra vida agora.
Mas é que eu falei assim, cara.
Olha, minha mulher, menino.
Tipo, eu ainda não tinha visto aquilo. E quando eu descobri, eu fiquei, what?
Oh, meu Deus, é uma mulher, eu não tô salvando ela. Ela que tá salvando o mundo.
É, tipo, ela tá salvando o mundo. É porque quando a gente é criança, a gente não tem esse exemplo em jogos.
Não,
é. É o velho, encanador que vai pegar lá a menina.
Velho, eu não penso assim, eu penso em um boneco e eu tenho de chegar a fazer tal coisa. Quando eu zerei o Metroid, eu pensei, apareceu o finalzinho dela tirando a roupa, ela mostrando que é uma mulher, eu cu. Quero pegar o resto das armas que eu deixei pra lá.
Pois eu que sou um caminhonista.
Não, jogo. Porque, cara, não tem nada a ver se o boneco é homem. É um boneco, velho. É um boneco. Não, mas
eu peguei porque assim, eu utilizei aquilo como referência, entendeu?
Eu tenho uma teoria dizendo assim, minha teoria assim, teoria de Britana. Uma teoria de Britana, tá? Eu gostei do nome, teoria de Britana. Que diz o seguinte: quanto melhores os gráficos, maiores o nível de Nutella da pessoa. Por exemplo, na minha época, como o meu gráfico basicamente era um ponto, que era do Atari, não sabia distinção, então o pessoal não precisa ser homem, precisa ser mulher, precisa ser cachorro, podia ser cara papagaio, periquito, foda-se. Tanto é que o carro do Enduro parecia uma barata, só pra ter uma ideia. Parece uma barata. Então, pra mim tanto faz. Quando chegou na época do Super Nintendo e Mega Drive, Mega CD e tudo mais, cara, será homem, será mulher? Cu. Entendeu? É um boneco. Ah, tipo assim, é por isso que hoje em dia fala, ó, meu Deus, o Horizon Zero Dawn vai ser, é uma mulher, e é uma Aloy, é uma mulher forte, não sei o que. Velho, eu tô falando por mim, obviamente. Eu acho que acho, tipo, o que eu tô dizendo é assim, que não importa se é homem ou mulher, velho. Se o personagem é foda e tá lá no contexto, foda-se. Oh meu Deus, foi um personagem mulher que me marcou, seu machista, opressor, capitalista. Volta pra Suíça.
Sabe uma coisa que eu achava muito engraçado quando eu era pequeno? Quando eu jogava com o meu primo, né, um amigo dele...
Jesus, te interrompendo um minuto. E perde mais uma vida.
Quando eu jogava o GameCube, né, do Mario Party, né, com meu primo e com um amigo dele, né, o amigo dele sempre escreveu um personagem mulher e falava... Quem perder por mulher vai ser avacalhado. Eu ficava assim, como assim avacalhado? É só um personagem, só um boneco. Tem única diferença.
Geração noteliana. Geração noteliana. Quando tu tá vendo gráfico e tudo mais, mulher.
Assim, a força não mudava, a habilidade não mudava, a corrida não mudava. Nada, é apenas uma skin, sabe? Uma skin de feminino, só isso. Eu achava graça disso, sabe? Porque quem perder vai ser humilhado. Perder pra uma mulher, não sei o que. Eu ficava...
Como assim? Velho, tipo assim, eu me lembro do Tomb Raider. Eu lembro do Tomb Raider do PlayStation 1.
Nossa,
um personagem de mulher. Cu. Era um boneco que atirava que tinha peitos quadrados.
Triangulares, na verdade.
Ah, triangulares, perdão. Desculpe. Os peitos... Ele deve ter olhado muito pro peito dela no emulador, né?
Não, cara, porque eu tive que rever a história do Tomb Raider um dia desses. Porque o que aconteceu? O meu irmão estava jogando.
Diz pra mim que tu nunca colocou a Lara Croft de 4 e ficou girando a câmera pra ver se tu viu alguma coisa. Diz que nunca foi. Seu safado, seu machista.
Cara,
não passarão. Machista não passou. E só porque tu falou isso, vou perder mais uma vida.
Eu vou tomar game over até o fim desse podcast. Não dá.
Não dá, velho. Se tu morrer, tudo vai hackear e vai entrar de novo no server, né? Então. É. Eu só posso ter o prazer de tirar as vidas. Continue, Gordok.
Pois é. Tipo, meu irmão tava jogando e foi me perguntar como eram os jogos. Eu fui os primeiros jogos de Tomb Raider pra ele. O moleque tem 9 anos, ele não jogou nada. Ele não conseguiu se movimentar.
Dá enduro pra ele. Fala pra ele, terra de cola, vai jogar enduro. Bora ver se tá bom. Quantos quilômetros tu faz aí no enduro?
Não, quer ver ele falar? Eu vou apostar com ele que eles eram enduro.
Sim, deixa eu te falar. Agora quem? Sou eu?
Depois,
agora, Agora é o último jogo pra mim. É o último jogo da lista, tá? Acho que é o último, né? Eu tô errado.
É o último.
Cara, meu último jogo com sabor de infância. Eu poderia dizer que foi Blood War, que foi um jogo muito marcante de luta do PlayStation 1, que eu não queria um PlayStation 1, eu queria um Sega Saturn. Mas graças a Deus meu pai me deu um PlayStation. Que se ele tivesse me dado o Sega Saturn, eu ia ficar muito triste depois. Mas o jogo que marcou minha infância, cara, foi Outlive Toxon. Vocês conhecem Outlive?
Outlive, pelo nome não me lembro.
Não, vocês provavelmente não, ele é de PC. Vocês acreditam eu jogando jogo de PC?
Ah, de PC então não sei que jogo é não.
Cara, é um jogo, basicamente, ele é um jogo RTS, aqui tipo Age of Empires, saca? Ele foi lançado em 1997 por uma empresa brasileira. Ele foi feito, na verdade, depois os caras que cursavam Universidade Federal do Pará, foi feito como AA, cara. É um jogo muito bom, cara. Um jogo muito bom. E tipo assim, cara, foi o primeiro jogo dublado que eu joguei assim, valendo, assim, saca? O jogo é todo dublado em português, vocês acreditam?
O mercado brasileiro naquela época era tão fraco que eu nem sabia que eles eram capazes de ter algo.
Cara, só pra... Não, capazes, acho que já pegou pesado, né, velho? Tipo assim, o jogo, ele é muito bom, cara. Tem um sistema de estratégia, tem um sistema de defesa. É um jogo que tu pode aumentar a tecnologia. E tipo assim, ele é muito... Ele me lembra muito porque, tipo assim, abriu uma lan house em cidade pequena. Tipo, a lan house tinha 4 computadores, você lembra disso? É sério, velho. Tipo assim, enquanto uma lan house em Belém tinha 30 computadores, uma lan house na minha cidade tinha 4 computadores. E, tipo assim, do nada, um professor meu, o abraço pro grande Tadeus que tiver ouvindo, professor de desenho, muita gente boa, ele falou, pô, eu jogo. Eu vou te dar uma cópia de um jogo legal pra tu dar uma olhada. Ele me deu esse do Outlive. Esse CD, né? CD na época, né? E tipo, cara, quando... Aí eu instalei, aí um colega, o Silício, né? Na época, eu chamava ele de Silício, que era silício.com. Ele basicamente falou pra mim, cara, tem um jogo legal de computador? Pô, eu tenho. E eu coloquei o jogo pra ele testar e o jogo pegou. Sabe quando eu levei o Gears of War lá pra Start Select, Cordoc?
Sim.
Pois é, basicamente o jogo pegou e dava pra jogar em LAN e tal. E tipo, cara, o jogo pegou de uma forma, cara, que tipo, todo mundo da cidade jogava. Como era uma vila oculta, né? Tinha poucos habitantes, né? Então...
Como era uma vila pequena, só dele e a família dele que jogava.
Os habitantes. Nada! Ih, rapaz, tá por fora, cara. Eu jogava muita gente lá, cara. Até hoje eu descobri gente que jogava. Só pra vocês terem uma ideia.
Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Pra quem não sabe, Start Select é uma locadora que tinha lá em Belém, ali perto do... Shopping Pátio Belém. Tá. É porque a gente pode ter gente que não é da cidade.
Pode ter gente que não é do Pará. Que estão muito
distantes.
Sejam muito tá bem-vindos vocês, meus lindos. Basicamente é isso. E tipo assim, cara, foi um jogo que eu joguei demais, cara. É basicamente a briga dos humanos contra os humanos e depois os humanos contra as máquinas. Existiam só dois exércitos, os humanos e das máquinas, e o pau rotorava lá, estilo Age of Empires com máquina, com tanque, com caça, e tipo assim, cara, foi um jogo que me marcou muito, e eu faço uma menção honrosa ao Blood War, que eu peguei o PlayStation 1 e falei, porra, pai, não era esse videogame, sabe o que ele me respondeu?
Agora vai ser.
Não tô nem aí. Porque, tipo, tipo um moleque que pede um Xbox e ganha um PS4 e fala, putz, cara.
Aí, tá no se viesse um Wii.
Aí ele começa a jogar o PS4 e vê os exclusivos. Até que não foi tão ruim, né?
vamos confessar que o PlayStation hoje em dia ele se salva mais pelo exclusivo.
Porque todo o resto do Xbox faz melhor. Infelizmente. Infelizmente, é verdade. E tipo assim, os serviços são melhores. Infelizmente. A gente tem que ser humilde também, né?
É, né? Uhum. Apesar de todos nós sermos usuários do PS4, também... temos que reconhecer as diferenças.
Na verdade, tem que aceitar a verdade.
A verdade é que vocês não tem como jogar Ico, seus noobs. Chupa! Nem Shadow of Colossus. Nem God of War. Nem Killzone, não. Esse vocês não precisam jogar mesmo. não do PS4. Joga jogo do Vita, que é melhor.
E o super-homem do 64.
Nossa, e o quê? Super-homem do 64, cara. Aquele jogo é muito bosta.
Super-homem do 64, caraca, que jogo horrível, maluco.
A pessoa
tem que se matar, a pessoa tinha.
Jesus do céu. Como falar do PS4 e levamos ao Superman 64?
Porque tudo termina com 4.
Tudo com 4.
A que ponto chegamos? Basicamente ele é um RTS, jogo de tiro feito por brasileiros. Eu recomendo você jogar. O nome é Outlive. Vai estar no Facebook se o Jesus não tiver preguiça e fizer nessa página. Continue, Cordoca. Desculpa, Jesus.
Jesus vai fazer nem que eu pegue a 12 pra resolver.
Por favor, discorra. Cite, explique e exemplifique. Seu próximo jogo, Jesus. Vamos correr, que já tá muito tempo, já.
Aham. Cara, o meu último jogo é do 64.
Toca a música do Superman 64 aí, DJ.
Cara, esse jogo, eu ganhei de aniversário, esse jogo eu ganhei da minha tia, que mora lá do Rio.
Vixe, muda. Bota Light Speed Resgate do 64. Presente de tia do interior. Ixi, vai dar da merda. Eu continuo.
Cara, o pior que não, cara. Foi um jogo muito firme. Foi o maior jogo que eu fiquei viciado no 64, que é o Raven Heaven. Cara, é um jogo muito firme, porque ele tem mistura de... Arquivo X, praticamente. Tinha alienígena, agente de cor preta, monstro, tinha armas tecnológicas. E o bacana, cara, é um jogo tipo RPG também, né?
Mas ele basicamente, basicamente era um Outlive em primeira pessoa, né? Mas continue.
Eu acho que esqueceu de corrigir o nome, sabe? Era pra ser meio de preto.
Não, mas é bacana, cara, que ele era um jogo de luta, sabe? Um jogo praticamente de luta livre. Tu lutava com os monstros lutando com ele. Tinha agarrão, chute, choco.
Vamos usar armas tecnológicas? Não, vamos jogar bazuca, não. Vamos no soco, olha, não, porra. Tinha de além.
Não, mas também tinha as armas alienígenas, assim, arma de gelo, de fogo e elétrico. Também tinha isso.
Mas fala a verdade, que legal, não era aí na mão?
Era na mão. Cara, era muito lindo da porrada, porque tu escolhia se que ia cabeça, braço, estômago, perna. Tu escolhia onde tu ia dar porrada. Era ou muito seja, difícil esse seja, jogo.
É uma mistura do Outlive com Arquivo X e do Fallout. Tá legal, tô entendendo.
É, isso mesmo, cara.
Depois você bota umas fotos lá no Facebook. Beleza. E agora? Terminou? Terminamos? Pra finalizar Pra finalizar agora, o senhor do capitalismo, Lorde, por favor, toca a música do Sephiroth.
Cara, eu vou fazer uma brincadeira.
Só porque tu falou isso, tira uma vida dele. Tira uma vida dele.
Eu quero ver quem é que vai adivinhar antes de eu dizer o nome. Aposto que ninguém vai acertar, só os mais fãs vão acertar essa.
Bora, filho, basta o podcast tá rolando, vamos logo.
Vamos lá. Esse jogo começou com um quadrinho publicado pela Dell Comics.
Ah, não gostei do nome, mas continue.
1960.
Já fiquei mais puto ainda, já fiquei puto agora.
Blitz já tá ficando puto porque tá chegando na época dele, mas enfim,
é o
Tex,
é o jogo do Tex, não é o jogo do Tex.
Não, não é.
Então bora, meu filho, vale logo,
tu pode estar roubando.
O pessoal que escuta. O pessoal que escuta tem que trabalhar também, mas só porque tu falou vai perder outra vida.
No Brasil, publicado pela editora Cruzeiro, nos anos 70.
Estamos esperando o nome.
Então vai.
Vamos lá, eu já falei, vou esperar. Vamos mais uma parte.
Nossa, velho, vamos
tinha
lá.
Tinha um índio doido que fumava uma noia bacana e foi parar no Jurassic Park.
Ah, e esse é o nome desse jogo.
Vamos lá, qual é?
A Baitetuba Simulator.
É quase isso. Passa assim por lá mesmo, mas vamos. Passa aqui,
não sei, cara.
Tuba e o Acre, é o Turok.
Na verdade, o Turok foi feito lá, mas tudo bem. Continua, foi feito no Acre. Cara, dinossauro só tem no Acre hoje em dia. Continua.
Na moral, vamos confessar, um jogo que dá pra quatro pessoas jogarem ao mesmo tempo. E
meu filho, meu filho, fala logo o nome do jogo, pelo amor de Deus.
Falei, que só é o Turok.
Ah, o Turok. Ah, tá. Podia ter falado, pô. Toca a música.
Pois é, cara, Turok, na moral, ela é muito da hora. Fica jogando com os dinossauros caçando os humanos.
Olha, não era um Outlive, não era o Metal War, não era o Enduro, mas era bom.
É porque eu jogava quatro, com 4, entendeu? Então era legal.
Ah, tu jogava de 4, né?
Tá. Olha as referências, hein, parceiro?
aqui nós não perdoa, aqui nós capota, mas não breca, então respeito.
Pois é, tipo, eu me meti em campeonato, organizava o pessoal jogar, e era aquele tipo de jogo que a galera começava a jogar de manhã e saía revisando o controle até de noite.
Nossa, velho, como assim?
É tipo assim, e eram dois consoles que tinham, eram 8 pessoas por vez, faltava vaga pra jogar, então a galera ficava revezando.
Ai, e tipo, esqueci,
tinha vezes que eram 16 pessoas jogando ao mesmo tempo.
Eu me esqueci que o burguesinho tinha uma lan house, perdão, continue.
Pois é, tinha vezes que eram 16 pessoas jogando ao mesmo tempo, então ficava aquele revezamento. Cara, quem não queria passar o controle e jogava com unhas e dentes pra ganhar aquilo?
Nossa, velho.
E era tipo um humano versus 3 dinossauros.
Caramba, velho. Do mal.
Era. Aquilo me chamava mais atenção do que o 007 na época. Com aquela pistolinha.
Coisa do demônio. Coisa do demônio. É coisa de Deus, não.
Mas e aí, qual será o da galera?
Não faço ideia, cara, mas eu sei que tu demorou para um cacete falar a porra do nome desse jogo. Respeitosamente faz. Só porque você falou, você vai perder sua última vida agora.
Oh, shit!
Game over.
Over. Tem que hackear de novo o sistema. Volta no próximo.
Não, game over. Tem que meter o ovo.
Esse papo foi muito estranho, Jesus.
Esse jogo. Vocês, olha, vocês estão muito modernos, cara. Então, pessoal que está ouvindo nosso podcast, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por ser essas pessoas maravilhosas. E
valeu, galera. Até o
próximo
podcast. Comentem aí, pô, a lista de vocês também. Vai ser interessante pra gente, vai que foi algum dos que relembrou a nossa infância. Mas deixa eu acabar
vocês quiserem, se vocês quiserem dar temas pros casts, é só colocar no Facebook. Qual é o nosso Facebook, Jesus?
Tapioca Cast.
Então, Facebook Tapioca Cast. Estaremos aguardando vocês até mais, até o próximo episódio e...
Valeu! Falou!
Falou.